Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 1º de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início do mês de novembro. Que o mês de novembro seja um mês abençoado para todos nós.
Amém. Isso aí para você também, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E tem o seu espaço garantido para você fazer suas reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Fazer as suas observações através do nosso WhatsApp 988291029. Manda sua mensagem escrita ou de áudio, a gente vai selecionar aqui logo mais, a gente coloca no ar, né, Kátia?
Exatamente, já a gente coloca no ar aí as mensagens, né, dos nossos ouvintes. Então você pode enviar aí as suas mensagens para o 988291029, mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. Então, participe, tá? Porque aqui você tem voz e tem vez. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, 1º de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, 12 horas e 14 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Folha de Pernambuco, que informa: cemitérios aguardam milhares de visitantes. É, porque dia 1º, né, dia 2, perdão, de novembro, é dia de finados e os cemitérios em todo o país, né, recebem muitos visitantes, geralmente costumam ter missas também. Então procure saber a programação aí da sua cidade, tá? E lembrando que 2 de novembro é um feriado nacional.
Jornal do Comércio do Recife, Bolsonaro tem nova condenação e Braga Neto fica inelegível.
Jornal Imparcial São Luís, fiscalização dos gastos públicos. 80% das câmaras municipais têm irregularidades nos portais de transparência, diz Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
O Globo do Rio, Justiça Eleitoral, TSE torna Braga Neto inelegível por 8 anos.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, quase 400 mil turistas. Esquema especial para fim de semana com final da Libertadores, shows e Enem.
0 hora de Porto Alegre, mensalidade de escola particular subirá acima da inflação em 2024.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lula se nega a cortar orçamento e quer apoio para ampliar a arrecadação.
Estado de Minas e Belo Horizonte, indenização de Mariana opõe governos Lula e Zema.
Pois é, lá no estado de Minas Gerais. Folha de São Paulo, governo debate aceitar déficit de 0,5% e Lula diz que não corta gasto.
O estado de São Paulo, contas públicas, Lula diz que não vai cortar orçamento. O governo já discute nova meta fiscal.
Só espero que não afunde de vez nossa economia. Jornal Popular de Goiânia, terceirização do lixo terá 50 caminhões e custará 20 milhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Envie a sua mensagem para o 98829-1029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Eu quero pedir aí, inclusive, a participação dos professores da rede municipal, principalmente os professores contratados, que muitos me enviaram mensagens ontem, à tarde, à noite, falando sobre a questão aí do ano letivo, falando de salários. Eu quero a participação de vocês, hein? Envie mensagem aí, 98829-1029. Bem, são 12 horas e 17 minutinhos. Iniciando aqui o noticiário regional, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau elege novos membros da CIPA para a BN 2023-2024. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SESMET, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, divulgou na última sexta-feira, dia 27, a lista com o resultado dos candidatos que foram eleitos para compor a Comissão de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, para o BN 2023-2024. Todo o processo que envolve a formação da CIPA atende os requisitos estabelecidos pela norma regulamentadora, a NR5 do Ministério do Trabalho e Previdência, assegura a Engenharia de Segurança do Trabalho, assegura a Engenheira, né, de Segurança do Trabalho e Previdência, a Bruna, né, Bruna Sobral. E ela disse, mais uma vez, como fazemos todos os anos, antes de iniciar a eleição, comunicamos previamente aos sindicatos trabalhadores em estabelecimentos de saúde sobre a organização desse processo, disse ela. A engenheira ressalta que a CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Entre os dias 21 e 24 de novembro, nós do SESMET vamos ofertar um treinamento com carga horária de 16 horas para os cipeiros desde o novo biênio. A posse desses membros acontecerá no próximo dia 29 de novembro. Candidatos eleitos para a composição da CIPA, né, do Costa do Cacau 2023-2024. A votação ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro e a contagem dos votos aconteceu na última sexta, 27, mesma data de divulgação do resultado da eleição. Titulares, né? Ficou assim. Titulares: Elisângela da Conceição Silva Souza, Maria Perpétua Oliveira Silveira, Maísa Silva Santos, Luana Linhares Araújo, Wellington Souza Gonçalves e Ives Bispo Santos. Suplentes: Gildinay Silva da Assunção, Gildinay Silva da Assunção, Franklin da Cunha Araújo, Juliene Ribeiro Chaves, Mardisson Rogério Cruz Gonzaga. Tá? Então, os novos membros da CIPA para o BN 2023-2024, né? E os suplentes. 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos falar aí sobre essa questão, Marcos Bezerra. Após suspeita de fraude do Vale Alimentação, Ministério Público enquadra a Câmara de Vereadores de Ilhéus, né?
É, a promotora de justiça Alícia Botelho Passege, do Ministério Público do Estado da Bahia, MP Bahia, recomendou que a Câmara de Vereadores de Ilhéus adote medidas urgentes para o efetivo controle de entrega e utilização dos cartões do Vale Alimentação. De acordo com a promotora, a recomendação levou em conta a suspeita de que um ex-funcionário da casa teria fraudado o sistema do ticket refeição para desviar recursos do Legislativo. Na recomendação, a promotora de justiça solicita que a mesa diretora e a controladoria da Câmara estabeleçam um sistema eficaz de controle para a entrega dos cartões de refeição aos funcionários, com registro preciso da data e da pessoa responsável pelo recebimento dos mesmos. A manifestação feita no último dia 23 e divulgada no dia 30, né? Anteontem, ou melhor, ontem, também recomenda que todos os servidores assinem um termo de responsabilidade para a utilização dos cartões. O texto do documento sugerido deve conter informações claras e detalhadas sobre o caráter intransferível do cartão. Além disso, deve elencar as possíveis punições legais em caso de uso ou transferência da posse a terceiros, sobretudo a superiores hierárquicos. Relembrando o caso, o vereador Vinícius Alcântara, do Cidadania, levantou a suspeita de que Joedson de Oliveira da Silva, então chefe de recursos humanos da Câmara, se apropriou ilegalmente de recursos públicos. Para isso, segundo o parlamentar, Joedson teria mantido e duplicado o vale alimentação de um assessor exonerado da Câmara. Ele teria feito compras pessoais com cartão supostamente falsificado. Para corroborar a acusação, o vereador confrontou documentos a imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais. Nas gravações, segundo o parlamentar, Joedson aparece usando o suposto cartão falso. Ainda conforme Vinícius, isso pôde ser constatado porque os horários exatos das compras registrados nas filmagens coincidem com as informações do extrato do mesmo cartão. Na época da denúncia, feita no mês passado, o parlamentar explicou que teve acesso às informações porque o antigo servidor que teve o nome usado na suposta fraude era assessor do seu gabinete na Câmara. Segundo Vinícius, como o aplicativo do Vale Alimentação ainda estava no celular do ex-assessor, ele recebeu as notificações das compras atribuídas a Joedson. Após o caso vir à tona, o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Carqueja, do PSD, demitiu Joedson de Oliveira da Silva e determinou a instauração de sindicância. O ex-chefe de Recursos Humanos havia sido nomeado pelo assessor de Carqueja na presidência do Legislativo, o vereador Abraão Santos, do PDT. Até o momento, o Legislativo não divulgou os recursos, ou melhor, os resultados das investigações internas, Kátia.
Então tá aí, né? Essa questão envolvendo a Câmara de Vereadores. Vamos continuar acompanhando. Surgindo alguma novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 22 minutos. Olha, encontro virtual debate situação de imigrantes venezuelanos em Itabuna. A situação dos imigrantes venezuelanos que estão em busca de refúgio em Itabuna será tema de um encontro virtual com a participação de representantes de municípios do sul da Bahia e vai ocorrer hoje, a partir das 14h. A Prefeitura de Itabuna busca apoio para a manutenção dos refugiados do regime ditatorial comandado por Nicolás Maduro lá na Venezuela. Itabuna recebeu recentemente 2 grupos de comunidade indígena. Eles chegaram ao município do sul da Bahia no dia 5 deste mês de outubro, quando desembarcaram na estação rodoviária. São 18 adultos e 34 crianças que foram alojadas em um espaço público cedido pelo governo do estado. Boa parte está em situação irregular. O Josué Brandão, secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna, disse que do grupo que está na cidade, apenas um tem documento de refugiado, enquanto o outro segue em processo com o apoio da Polícia Federal. O secretário explicou que um dos objetivos da reunião virtual desta quarta-feira é conhecer melhor os venezuelanos. Ele disse que, além disso, dentro do que prevê os direitos humanos e internacionais, assegurar apoio para essas pessoas que fugiram de seu país por questões econômicas e políticas. O encontro desta quarta-feira foi sugerido pelo Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da Universidade Federal da Bahia, UFBA. A iniciativa conta com o apoio da UESC, né, Universidade Estadual de Santa Cruz, e Defensoria Pública do Estado da Bahia. Contará com a participação de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem uma coordenação voltada para as comunidades refugiadas. No dia 19 passado, foi publicado pelo prefeito Augusto Castro um decreto que cria o Comitê Intersetorial para Migrantes ou Refugiados com a finalidade de desenvolver, implantar e executar, subsidiar, monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas a esse público, em conformidade com as políticas nacionais e pertinentes. Então tá aí, né? Esses refugiados, né? Esses imigrantes venezuelanos que estão em Itabuna, né? Então vai ocorrer aí esse encontro virtual para debater a situação desses imigrantes, tá? Bem, 12 horas e 25 minutinhos, 12h25. Bem, deixa eu divulgar aqui para vocês uma feira bem legal que vai ocorrer. Uma feira de pets, isso mesmo, aqui em Ilhéus. Então, você que tem interesse, tá? Presta atenção nessa feira de adoção de pet. Essa feira vai ocorrer dia 4 agora de novembro, tá? Portanto, no sábado, a partir das 10 da manhã. Então, é das 10 às 2 da tarde, ali na rua 13 de maio, número 81, no Pontal. feira de adoção de pet, organizada aí pela Planeta dos Bichos, tá? É, então, a partir das 10 da manhã, de 10 às 2 da tarde, na rua 13 de maio, ali no Pontal, tá? Número 81, sábado, dia 4 de novembro. Então, participe, tá bom? Você que tem interesse aí de adotar um pet, né? Aproveite essa oportunidade. Lembrando, gente, que amanhã é dia de finados, né? Então, é feriado nacional. Os bancos não abrem, órgãos públicos não abrem, tá? Então, lembrem-se disso, ok? Bem, 12 horas e 26 minutos. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, por gentileza.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 27 minutos, liberada a participação do ouvinte, então o Marcos Bezerra já vai navegar ali, está navegando, aliás, pelo WhatsApp, que é o 98829-1029. Vamos divulgar mensagens de ouvintes e já aproveito para chamar aí a participação dos professores da rede municipal de ensino, principalmente os contratados, porque eu tenho uma informação aqui que eu vou te falar, viu? Ê, cidade de Deus. Diga, Marcos, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, o ouvinte mandou uma mensagem. Boa tarde, Kátia, Marcos, nos ajudem. A estrada de Sambaituba já está péssima de novo. Tem uns buracos enormes que parece que o ônibus vai virar. Será que vão esperar o ano de eleição para consertar?
Qual é o local?
Estrada lá para Sambaituba.
É, os moradores de Sambaituba sempre reclamam aqui, sempre pedem as melhorias aí. É, nessa estrada, reclamam também da questão de ônibus, né? Essa é a triste realidade, né? Dos moradores de Sambaituba, que é um distrito de Ilhéus, não é no fim do mundo, gente. É no município de Ilhéus, tá? Diga, Marcos.
O padre aqui, Ednilson, manda boa tarde, está ligado no jornal. Abraço fraterno, que Deus abençoe. Para os que desejem ir à Santa Missa no dia santo, do dia 2 de novembro,
amanhã.
Ele apresenta a programação. 8 horas da manhã tem missa no Banco da Vitória, tem missa em Salobrinho. Às 10 da manhã, missa em Vila Cachoeira. Ele, um abraço aí, agradece.
Um abraço então para o padre Ednilson, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Gostaria de saber do senhor prefeito de Léo se ele vai deixar a iluminação da ponte nova acabar, porque não funciona mais, tem muito tempo. Ela está se referindo principalmente à iluminação central, no pilar central, né?
Exato, que é aquela iluminação feita com LED, né? Que geralmente muda de cor, né? A gente vê a mudança, né? De vermelho para azul, rosa e assim vai. Já tem muito tempo que está sem essa iluminação, né? Depois de tanto povo reclamar, já botaram a iluminação nos postes, agora falta essa parte monumental.
É, sem contar que tem lâmpadas queimadas ainda e faltam alguns postes também lá na ponte nova.
Ah, bem lembrado, Marcos. É. Verdade, também vi isso lá. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna, abre mais espaço aí para a participação do ouvinte. Vamos divulgar suas mensagens, podem enviar, tá? Mensagem de texto ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E claro, teremos mais informações para vocês já, já!
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp, tá? O 988291029. E também pode enviar sua mensagem, não só escrita, mas também de áudio, mais ou menos 40 segundos. Ontem, o ouvinte perguntou, enviou um áudio perguntando sobre a entrada ali para Sapitinga, pela Avenida Lomanto Júnior, né, em Ilhéus, ali na esquina daquele prédio Bahia Marina. E realmente, hoje eu conferi, tem lá o semáforo novo, tá? Aí você tá seguindo na Lomanto Júnior, sentido ponte, aí o semáforo fecha ou abre para quem vai passar Pitinga. Se ele fechar, ele continua aberto para quem vai passar direto, seguir direto, e vice-versa, tá? É isso mesmo, vai funcionando dessa forma, tá, okay. Bom? Então você pode sim entrar ali, é só seguir o sinal, tá? Presta atenção na sinaleta.
Diminui o risco de quem vai entrar, né, para Sapitinga à esquerda.
Exato, é só você prestar atenção na sinaleira, tá? E sempre com o pezinho no freio, né? E com a velocidade permitida ali naquela área, tá? Diga, Marcos Bezerra.
Nosso WhatsApp tem participação. Boa tarde, Kátia. Marcos, estou aqui na bronca com esse governo do município de Ilhéus, né? Aqui na cidade, o ônibus só sobe se estiver fazendo sol, no Novo Ilhéus. Se chover, os motoristas são orientados a não subir. Então essa é a hora de vir passar a máquina, pois não está chovendo. Vejo crianças descendo, atravessando essa pista que é perigosa. A Rios e lá do Novo Ilhéus que está reivindicando aí.
Então tá aí o comentário aí, né, da Rios e do Novo Ilhéus. E é isso, aproveitar que tá fazendo sol e mandar arrumar lá, né, essa subida aí. E assim, para que seja bom para todo mundo.
Aproveitar também e mandar um alô para aniversariantes hoje, né? Tem a Isa Santos, tem a Amanda Andrade, a cantora em Ilhéus também. Beijo para você, Amanda. Também a Ellen Costa em Ilhéus. Beijo, Ellen. Tudo de bom. A Sandra, minha irmã, também em Ilhéus, fazendo mais um aninho de vida hoje. Parabéns, Sandra. Beijão. Sucesso a todos.
Isso aí. Então, felicidades para todos os aniversariantes. Saúde para cada um de vocês, tá bom? Bem, daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp. São 12 horas e 40 minutinhos. Desde o início do programa eu falei que eu ia comentar sobre esse assunto aqui. Presta atenção, que inclusive você pode entrar lá no Instagram da Atraduc Subaia, tá? Que fala sobre isso. E lá diz o seguinte, inclusive já tem até matéria aí no blog, né? O Ilhéus 24 Horas também já postou falando sobre isso. E ontem muitos professores me procuraram, ontem à tarde, ontem à noite. E eu falei, não, amanhã a gente fala sobre o assunto. E hoje eu recebi mais mensagens. Então, assim, os professores estão bem revoltados. E a Traduc informa aqui. Prefeitura de Ilhéus tem plano de golpear duramente os professores contratados nesse final de ano. Né? Golpear nesse final de ano, tá? Os professores contratados. E aí diz o seguinte, a informação aqui no Instagram da Traduc. Novamente, no final de ano, assim como aconteceu no ano passado, quando a Prefeitura de Ilhéus cortou 30% dos salários de dezembro dos professores contratados e outros direitos, a gestão tem planos maléficos para prejudicá-los. Juntou o clima de Natal com o Dia dos Servidores Públicos, a Seduc não resistiu e já reencomendou o presente. O que ocorre é que ontem recebemos uma enxurrada de denúncias que dão conta de que a Prefeitura de Ilhéus pretende encerrar o contrato dos professores contratados, né? Dia 30 de novembro. O golpe se iniciou quando a Seduc, que é a Secretaria de Educação do município, colocou esses profissionais para trabalhar nos sábados e feriados, com a desculpa de que esses deveriam pagar as aulas do início do ano que não ocorreram por causa da incompetência da secretaria em contratá-los em tempo hábil. Ou seja, os contratados pagaram por um erro da Seduc e ainda serão imensamente prejudicados nesse final de ano, pois recebemos denúncia de que a prefeitura não pretende pagar nem o terço de férias e nem o 13º desses trabalhadores. No ano passado, assistimos à mesma novela, pois a prefeitura, naquele período, também não pagou todos os direitos devidos a esses trabalhadores. Para completar, o novo ciclo de destruição da educação operado pela Prefeitura de Ilhéus, recebemos a notícia de que para atingir os 200 dias letivos de aula necessários à execução normal do trabalho, no calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, consta que as aulas precisariam ir até o dia 29 de dezembro para atingir esse fim, pois as escolas que ainda têm professores efetivos e que conseguiram ter algumas aulas no começo do ano iriam até o dia 18 de dezembro e as que só têm contratados por terem ficado 2 meses sem aula iriam até o dia 29 de dezembro. Fora que a maioria das turmas do município ficariam sem aula em pelo menos um dia da semana desde o começo do ano, né? Eles ficaram aí sempre uma vez a semana sem aula. A Traduc recebeu inúmeras denúncias relatando esse fato. Isso aconteceu também porque a Seduc não contratou a quantidade necessária de professores para abastecer a rede de ensino municipal. Então perguntamos: as crianças da cidade terminarão o ano sem completar os 200 dias letivos do calendário? Porque os sábados e feriados pagos são referentes às aulas que os estudantes não tiveram nos meses de fevereiro e março, e muitas escolas ainda não conseguiram pagar, pois muitas delas têm apenas professores contratados no quadro e só foram começar no final de abril. Os professores contratados foram obrigados a pagar essas aulas de fevereiro e março. Os efetivos ficaram fora desse pagamento porque falta coragem à Seduc para fazer essa proposta indecorosa a eles, pois estes também nunca aceitariam essa condição de trabalho escravo que é imposta aos contratados. Logo, a covardia coronelista e escravagista da Seduc recai sempre sobre os contratados, que vivem sob a condição da chantagem dos contratos que lhes impõe o cabresto. Além de tudo, nas denúncias que recebemos, diz a Traduc, consta ainda que os contratados não receberam os salários, mas foram pagos em folha extra, pois assim a prefeitura conseguiu descontar tudo que podia de seus salários. Inclusive, pagaram a hora aula a R$ 15,57, quando, na verdade, junto com o salário, ela valeria R$ 24. Resumindo, o que ocorreu foi um assalto. A notícia que corre é que a prefeitura não tem dinheiro para pagar dezembro, por isso vai dar as férias antecipadas aos professores contratados. Então perguntamos novamente, mas agora ao Ministério Público, que continua paralisado diante das denúncias que fizemos ao órgão desde o ano passado. Onde foi parar o dinheiro que pagaria esses professores? Por que o Ministério Público não age diante do estado calamitoso em que se encontra a educação em Ilhéus? Diz a nota da Traduc. E ainda diz assim o seguinte: o CME solicitou o novo calendário que foi enviado e estamos aguardando a aprovação nesse calendário. Entram os dias enforcados entre os feriados e sábados letivos, e a depender da organização dos dias na escola, devem ser pagos até o dia 29 de dezembro, semana de 26 a 29, pós finalização do ano letivo oficial. Aí eles pegam aqui o slogan da Prefeitura de Ilhéus, né, e coloca assim: Ilhéus, para novos tempos, a exploração da força do trabalho. E ainda diz: se você se preocupa com a educação da sua cidade, siga a Traduc Sul, né, siga, compartilha, curta, enfim. Olha, Marcos, que triste realidade, hein, na educação no município de Ilhéus, hein?
É verdade. Isso fala-se no ano letivo, contando do início até essa data que estão estipulando, né? Uhum. Que está abaixo do que deveria estar. E sem contar várias escolas que ficaram sem professores, alunas sem aulas, exemplo aqui no Banco da Vitória, né?
Como é a gente citou, que já foi começar no final de abril, outras depois disso ainda continuava sem, ou tinha poucas vezes na semana, né? E a maioria até hoje só de segunda a sexta sempre tem um dia que não tem aula. E aí aqui fala também na matéria do blog Ilhéus 24 horas, que na terça-feira, segundo fontes, foi confirmado que o ano letivo presencial em Ilhéus será encerrado mais cedo do que o previsto, ou seja, vai ser encerrado em 30 de novembro, provocando incerteza e preocupação entre educadores e a comunidade em geral. A decisão de antecipar o encerramento, perdão, das aulas, originalmente previsto para 22 de dezembro, na verdade 29 de dezembro, conforme o calendário letivo, foi justificada, segundo as mesmas fontes, com uma manobra do governo municipal para diminuir os pagamentos salariais, bem como o 13º, como eu já expliquei aqui. É um absurdo isso, viu? Eu espero que o Ministério Público haja mesmo, né? Como a própria Traduc aí disse que já entrou em contato, né? Vem cobrando aí o Ministério Público a devida fiscalização aí e as cobranças ao Poder Público Municipal.
E a educação é uma área que tem recurso próprio do Fundef, vem do governo federal já para pagar professores, contratados inclusive, né?
Pois é, né?
E aí fica sem recursos nesse momento, né? E aí vamos vender parque de exposições e outros terrenos da cidade para fazer dinheiro.
E aí hoje já divulgaram que a venda do parque de exposições com dinheiro vai investir em infraestrutura na cidade, né? Eu espero que prestem conta direitinho, né? E a gente paga para ver esse investimento. Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp aí para ver se tem mensagens de ouvintes sobre essa questão aí, falando alguma coisa em relação aos professores contratados ou algum outro tipo de mensagem, por gentileza. 12 horas e 49 minutinhos.
No momento, não.
Tudo ok, né? Então, vamos de informação? Ó, acaba de chegar uma notícia aqui, primeira mão. Na verdade, isso ocorreu ontem, mas só saiu agora. Tanque explode no polo petroquímico de Camaçari. Um tanque de material inflamável explodiu no início da tarde de ontem no polo petroquímico de Camaçari. Até agora não tem informações sobre qual empresa... o caso como ocorreu, não há relatos de feridos, também não se sabe o que causou essa explosão. Mas na imagem dá para ver muita correria lá no local. Bem, ainda que mensagem de ouvinte aqui, a moradora aqui da Lagoa Encantada diz o seguinte: a estrada da Lagoa Encantada, próxima à entrada da Tijuca, tem umas manilhas que estão quebradas e estão se formando um grande buraco. A qualquer momento pode ocorrer um acidente, porque o ônibus pode cair, o ônibus é pesado, né? E carro pesado pode, passando por ali, está correndo o risco de tombar caso essa manilha estoure. É a famosa boca de lobo. Que coisa, hein? Eita, que o povo de Lagoa Encantada já sofre, né, menino? Estrada ali sempre em más condições, né? Que pena. 12 horas e 50 minutos, vamos de notícias. Mais informações, Marcos Bezerra, vamos falar aí. Aqui nós estamos acompanhando este caso envolvendo a morte da cantora gospel e pastora Sara Mariano. O marido investigado por matar Sara Mariano é transferido, né, para o presídio em Salvador.
Derlan Santos Mariano, marido e principal investigado pelo assassinato da cantora gospel Sara Freitas Souza Mariano, foi transferido para o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, na manhã desta quarta-feira. Detido desde sábado 28, 4 dias após o desaparecimento de Sara, Ederlan está em prisão temporária, mantida em audiência de custódia na terça-feira, dia 31, portanto ontem. A decisão foi proferida no Fórum da Comarca de Dias d'Ávila, na região metropolitana, onde ele foi recebido com gritos, né, de assassino. Nesta quarta-feira, durante a transferência de Ederlan para o Centro de Observações Penais, COP, que fica no Complexo Penitenciário, não houve novos protestos. Os delegados do caso, né, afirmam que ele confessou o crime. No entanto, a defesa de Ederlan nega a confissão.
Pois é. Inclusive, a mãe e a irmã da cantora gospel, Sara, prestaram depoimento. Dolores Freitas, mãe, e Soraya Correia, irmã da cantora gospel, morta aqui na Bahia, né, lá em Dias d'Ávila, prestaram depoimento à polícia pela primeira vez durante toda a tarde de ontem, na delegacia de Dias d'Ávila, lá na região metropolitana de Salvador. Segundo o advogado da família de Sara Mariano, o Dr. Marcos Rodrigues, durante o depoimento, Dolores entregou às autoridades policiais cerca de 50 áudios de Sara Mariano, relatando problemas no casamento com Ederlan. A cantora gospel teria contado para a mãe, através de áudios, que ele a agredia fisicamente e sexualmente, além de tê-la ameaçado de morte. Os arquivos foram enviados por Sara para Dolores a partir de maio de 2023, até o desaparecimento dela no dia 24 de outubro. Na saída da unidade policial, Dolores afirmou em entrevista que confia na justiça e que entregou o caso nas mãos de Deus. O advogado Marcos Rodrigues detalhou também o relato de Soraya, irmã de Sara Mariano. A irmã da cantora disse à polícia na quinta-feira, dia 26, quando a Sara ainda estava desaparecida, que ela procurou por Ederlan para ter notícias da irmã e perguntou se ele teria feito algo com Sara. Ao responder, o homem negou que teria feito qualquer coisa com a esposa, no entanto, falava frases no passado, dando a entender que a cantora não estaria viva. Que coisa, hein, Marcos?
É, triste.
Esse caso aí, muito triste, intrigante, né? Ai, ai. Bem, vamos resumir aqui a operação policial, né, que prendeu mais de 200 pessoas por tráfico de drogas e homicídios em um único dia. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, mas agora a gente tem mais informações, né, sobre essa operação policial, né, Marcos? Prendeu mais de 200 pessoas por tráfico de drogas e homicídios em um único dia aqui no estado da Bahia.
É, a operação da Polícia Civil prendeu 211 pessoas por suspeita de tráfico de drogas e homicídios apenas na terça-feira ontem no estado. Batizada de Unum Corpus, a ação foi realizada em 403 dos 417 municípios do estado. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas mais de 40 armas de fogo, equipamentos eletrônicos e valores em dinheiro, possivelmente ligados a crimes. Um laboratório de drogas foi desmanchado em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros da capital. No local, os policiais apreenderam cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, maquinário e materiais para embalagem das drogas. Na região oeste, as ações foram realizadas em Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa e Barreiras. A Operação Unum Corpus, realizada pelo Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, conta com a atuação de centenas de policiais civis nas diversas regiões do estado. Nas nove fases da Operação Unum Corpus, realizadas desde 2021, foram presos 1.170 suspeitos de diversos crimes, cumpridos 1.445 mandados de busca e apreensão e apreendidas mais de 490 quilos de drogas e 227 armas de fogo. 63 veículos com restrição de roubo ou usados em crimes também foram apreendidos, Kátia.
Que coisa, hein? Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp 988291029 para verificarmos se tem mensagens dos nossos ouvintes. Tudo tranquilo por aí, Marcos?
Uhum.
Então pronto, vamos seguir. Olha, gente, a notícia não é boa, hein? Gás de cozinha tem novo reajuste na Bahia, aumenta de 1,8%. O preço do gás de cozinha teve um novo aumento na Bahia, de acordo com a Acelen, administradora da refinaria Mataripe, que abastece o estado. E o reajuste será de 1,8% do gás liquefeito de petróleo GLP para as distribuidoras de gás de cozinha. A mudança passará a valer a partir de hoje, dia 1º. Com o novo anúncio feito ontem, o gás vai subir entre R$ 2 e R$ 3 para o consumidor e passará a ser vendido por uma média de R$ 132, conforme informações dos sindicatos revendedores de gás do estado, que é o Sinvegás. A última mudança de valor ocorreu em 10 de outubro, quando o botijão passou a custar R$ 2,00 mais caro. Antes disso, também em outubro, o preço já havia subido em R$ 2,60. Este é o segundo aumento no mês e o sexto do ano, de acordo com o sindicato, que estima que a Bahia tem cerca de 6 mil revendedores. Além dos dois anúncios do mês de outubro, os aumentos na origem, sem incidência de aumento na distribuição, ocorreram nos meses de fevereiro, março e setembro, de acordo com a Acelen. Os preços dos produtos da refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis com custo, como o custo de petróleo que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete podem variar para cima ou para baixo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos em consonância com as práticas internacionais de mercado. 12 horas e 57 minutos. Por gentileza, Marcos, vamos direto ao Noticiário Nacional. Vamos falar aí sobre essa questão da vacina contra a Covid-19, que será anual para crianças de até 5 anos e outros grupos, né?
É, a partir do ano que vem, a dose da vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações, PNI. A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas. A lista também inclui trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. É uma mudança importante alinhada com a Organização Mundial da Saúde, OMS, em que a vacina contra a Covid-19 passa a incorporar o nosso Programa Nacional de Imunizações. Durante a pandemia, foi criado um programa paralelo para a operacionalização da vacina contra a Covid-19, fora do nosso Programa Nacional. O que fizemos este ano foi trazer a vacina contra a Covid-19 para dentro do Programa Nacional de Imunizações. A vacina passa a ser recomendada no calendário de crianças, para todas as crianças nascidas ou que estejam no Brasil com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, a vacina passa a ser obrigatória no calendário vacinal, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, Etel Maciel. Além disso, alinhados com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, recente, a gente passa a incorporar a dose no calendário anual de vacinação para grupos prioritários. Aqui no Brasil, ampliamos um pouco o grupo que a OMS recomenda, que é mais restrito. Vamos, na campanha de 2024, manter os mesmos grupos de 2023. Essas são as duas mudanças fundamentais, explicou ela. A secretária lembrou ainda que a vacina bivalente segue disponível em todo o país e recomendou que quem ainda não recebeu a dose este ano busque a imunização. A vacina vai ser anual. Se a pessoa tomou a dose deste ano, já está com a dose em dia. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde agora, dose anual, Kátia.
Tá aí, né? Bem, são 12, pontualmente uma hora já, né? Mas a gente recebeu aqui um áudio da Aline, do Grupo As Guerreiras, tá? E ela... A gente vai soltar esse áudio aqui rapidinho, porque já tá na hora de acabar o programa.
Eu sou a Aline, do Grupo As Guerreiras. Estou aqui para agradecer a você, Kátia Gomes, Manoel Bezerra, a Gabriela FM, pelo apoio que vocês nos deram. E agradecer a todos que participaram e que apoiaram as guerreiras no Outubro Rosa. Lembrando que o outubro acabou, mas a conscientização e a prevenção não acabou. Então, quem quiser continuar seguindo as guerreiras, é só entrar no Instagram das guerreiras. E, gente, muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês.
Pronto, tá aí a Aline Alcântara, né, do Grupo As Guerreiras de Léo, essas mulheres de fibra aí que lutam contra o câncer, né, agradecendo aí a todo o apoio durante a campanha do Outubro Rosa. Só trocou o nome de Marcos, Aline, é Marcos Bezerra. Bem, só lembrando aqui que o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será nesse domingo, dia 5 de novembro, e o segundo, né, na semana seguinte, o segundo domingo, no dia 12 de novembro. Então, as provas são importantes para o ingresso de estudantes no ensino superior. E nós aqui, do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM, desejamos boa sorte a quem vai fazer as provas, tá? Então, se organize, saia cedo de casa, para não perder aí a sua prova, tá bom? A Aline tá aqui. Perdão, Marcos.
De boa, tranquilo.
Beijo, Aline. Um beijo pras guerreiras. E nós finalizamos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, 1º de novembro. Se Deus nos permitir, retornamos na sexta-feira, tá? Dia 3 de novembro, com mais edição do Jornal do Meio Dia. Porque amanhã, dia 2, é feriado nacional, Vamos ter uma folguinha aqui, tá bom? A todos, ótima tarde, bom feriado pra todos vocês, pra você também, Marcos, e até sexta-feira, juntos aqui na bancada, com a fé em Deus, né?
Isso aí, até lá, Kátia Gomes, um abraço pra você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.